A Prefeitura de Chiapeta apresenta. Informação. Transparência. Políticas públicas. Trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta! Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
E está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 3 de junho. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal. Entre os destaques de hoje, o evento promovido pela Administração Municipal e a Associação Comercial Industrial de Chiapeta para o lançamento de 4 ações voltadas ao desenvolvimento do município.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e comunicados das secretarias.
Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Defesa Civil.
Poder Executivo decreta a situação de emergência em decorrência das chuvas.
Na terça-feira, 30 de maio, o prefeito Éder Luiz Botti assinou o decreto de situação de emergência no município de Chiapeta. A medida visa facilitar o acesso a recursos e simplificar os procedimentos burocráticos para as ações de auxílio às famílias atingidas e para agilizar a recuperação dos estragos causados pelas chuvas.
Segundo o prefeito, está sendo realizado por uma comissão técnica o levantamento de perdas decorrentes do excesso de chuvas. Conforme dados preliminares, os prejuízos ultrapassam os 20 milhões de reais. Entre eles, perdas na pecuária leiteira e de corte, lavouras, estradas, bueiros, perdas no solo, atraso no plantio da safra de inverno, suspensão do transporte escolar, casas afetadas pelo excesso de chuvas e prejuízos aos diaristas que não conseguem trabalhar por causa do longo período de chuvas.
Nós convidamos o representante da Emater, Janávio dos Santos Ferreira, para falar sobre o levantamento dos prejuízos no município, elaborado juntamente com a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente.
Bom dia, comunidade de Chiapeta. Então vamos dar uma comentada um pouco aí então sobre as perdas que tivemos aí com a chuvarada no nosso município. Das lavouras implantadas de trigo e aveia branca, cerca de 10% da lavoura de trigo e 50% de aveia branca que já tinham sido plantadas, todas apresentam perdas médias, seja por erosão ou pela perda de nutrientes, de adubos utilizados no plantio, além de carregamentos de grãos pré-germinados e germinados. As plantas germinadas não se desenvolvem satisfatoriamente devido à falta de luminosidade. Outro problema é que os produtores não conseguem realizar o plantio do restante das lavouras. As perdas estimadas nesta cultura até o momento é de, sobre a expectativa inicial aí de produção, é de 6% no trigo e 15% na aveia branca. Então, mas é sobre a expectativa inicial aí de produção, né? Então, se nós tinha previsto 6.500 hectares de trigo e nós já plantamos em torno de 650 hectares no município de Chiapeta, então, sobre o montante total, sobre a produção esperada sobre esse montante total, é em torno de 6%, aí, que chega a mais de 30% nas lavouras já plantada e em torno de 15% na aveia branca, salientando que a aveia branca, então 50% da área aí que nós planejamos, que tinha como levantamento de expectativa de plantio, 50% da área já tinha sido plantada, em torno de 15% também sobre a expectativa de produção inicial, que chega a quase 40% aí na perca da aveia já plantada, aí, em torno de 30%, 35%. sendo que se persistir a chuva por mais alguns dias, a tendência é que as perdas aumentem. Na nossa pecuária leiteira e pecuária de corte, devido ao excesso de chuva no período, ocorreu perdas das pastagens por erosão, lixiviação de nutrientes, pisoteio pelos animais, sendo que muitas deverão ser replantadas ou recuperadas. A atividade desenvolvida pelas famílias sofreu redução da produção, sendo que se estenderá por pelo menos 4 meses até que as pastagens, a alimentação dos animais seja restabelecida. Nesse período, as percas vão chegar a aproximadamente 10% na produção de leite e 13% na produção de gado de corte, da expectativa anual devido à falta de alimentos em quantidade e qualidade suficiente para manter a produção. Cabe lembrar aqui que na pecuária leiteira, nós tínhamos uma expectativa anual aí de 14 milhões de litros produzido aí dentro do município. Então, é só nós fazer o cálculo aí, se nós perder 10% aí, nós vamos perder 1 milhão aí, 1 milhão e 400 mil litros de leite. Transformando em reais, então, dá um prejuízo para a economia do nosso município muito grande, né? Também nos hortifruti granjeiro, com o excesso de chuva, O cultivo de hortifruti de granjeiro foi o que mais sofreu, chegando um prejuízo aí de em torno de 16% sobre a expectativa anual aí de produção. Digamos, se nós estávamos esperando colher 270 mil quilos aí de hortifruti de granjeiro para comercialização no nosso município, em torno de 16% aí foi perdido. Se tu falar com os produtores hoje, a produção agora, no momento, lá nas culturas que estão produzindo nesse momento, ela chega a 50% ou mais. Então, só para relembrar aí, Bruna, é o seguinte, então, nós transformamos isso, todo o nosso cálculo que nós fizemos aí com o corpo técnico, nós transformamos em perdas, que é a perda que nós mais entendemos aí, que é o financeiro, né? Então, na cultura do leite, nós apuramos que nós perdemos, com a chuvarada, em torno de 1 milhão e 728 mil reais de produção, uma expectativa de perda aí que nós apuramos aproximado, né? No gado de corte, em torno de 684 mil reais, porque além de não ganhar peso, não conseguir ir para as pastagens, o gado ainda perdeu, porque faltou em alguns momentos a alimentação. O trigo, então, até o momento, uma perda aproximada aí que nós calculamos em 773 mil reais. Os hortifruti granjeiros do nosso município, aí, os produtores que participam da nossa feira municipal, aí, em torno de 90 mil reais aí, nesse período. O milho, que muitos estão na expectativa para fazer silagem, outros para grão também, em torno de 343 mil reais aí, aproximado o cálculo aí de perda. E a aveia branca, temos também em torno de 883 aí, mil reais, estimando aí em perda, porque nós já tínhamos em torno de uns 2 mil hectares quase plantados no nosso município. E o feijão, que tem áreas de safrinha aí, em torno de uns 150, 180 hectares plantados aí, em torno de um prejuízo aí de quase 80% aí, chegando a 777 mil reais de perda. Então, um prejuízo total financeiro para o município aproximado aí de 5 milhões de reais nesse período.
No município, representam a Defesa Civil, o engenheiro agrônomo João Carlos Antenoff e o servidor Gledson Zanella. Antenoff explica como se deu a publicação do decreto e os próximos procedimentos a serem tomados.
Nós estamos aqui, então, para comentar sobre o município na decretação do estado de emergência no município de Chiapeta. Isso se deu após uma reunião com as entidades e com a Comissão de Defesa Civil do município, após um prévio levantamento dos prejuízos que ocorreram no município. Para se ter uma ideia, os prejuízos foram principalmente na área rural, onde ocorreu danos nas lavouras, como o carregamento de solo, e nesse sentido nós tivemos uma perda da fertilidade do solo, bem como nas estradas, danos em bueiros e pontes, e a questão nas safrinhas de milho, de soja e feijão, que a gente teve grandes perdas devido a um grande número de dias chuvosos e um grande volume de chuvas, pois no mês de abril e maio ultrapassamos 1.000 milímetros de chuva no município. Esse procedimento de decretação do estado de emergência começa com um levantamento prévio dos prejuízos. Após o município decreta o estado de emergência, se faz um levantamento mais minucioso dos prejuízos, se tem uma vistoria da Defesa Civil Estadual e depois ocorre a homologação desse estado de emergência no município. O que, que pode trazer de benefício para o município essa questão? A questão é que, como a gente teve grandes prejuízos em estradas e bueiros, podemos ter uma ajuda do governo estadual ou federal para conseguir reconstruir essas estradas e bueiros que foram bastante danificados, dificultando inclusive o trânsito até do transporte escolar, que nesses dias aí ficou suspenso por uns 2 ou 3 dias. Nesse sentido, falando mais em relação às perdas nas lavouras que ainda não foram colhidas, lavouras de soja, feijão e milho, né? A gente, nas vistorias que a gente fez, nota-se uma grande perda na qualidade dos grãos, pois existem grãos brotados já, e vai dificultar até mesmo a entrada das máquinas na lavoura devido ao excesso de umidade que está.
Secretaria de Educação.
Durante a semana que passou, em virtude da grande quantidade de chuvas que ocasionaram grandes danos nas estradas, comprometendo a trafegabilidade e também a segurança dos alunos, o transporte escolar no interior do município foi suspenso.
A suspensão do transporte se deu a partir da terça-feira, dia 30 de maio, e seguiu até amanhã da sexta-feira, dia 2 de junho. As aulas nas escolas do campo, Aide, Chiapeta e São José, também foram canceladas devido à suspensão do transporte escolar. Segundo a administração municipal, a medida tomada teve como intuito garantir a segurança dos alunos, através de um transporte de qualidade.
Segundo a Secretaria de Educação, devido ao cessar das chuvas na sexta-feira, o transporte escolar, em princípio, retorna normalmente na segunda-feira, dia 5 de junho, em todas as localidades do município.
Dia do Desafio movimenta a comunidade chiapetense.
No dia 31 de maio, foi comemorado mundialmente o Dia do Desafio. Uma competição saudável entre as cidades, onde a qualidade de vida e o bem-estar social são os maiores prêmios. Em Chiapeta não foi diferente. A programação já iniciou desafiando as pessoas a saírem de suas casas, mesmo debaixo de muita chuva.
No município, as atividades foram iniciadas no ginásio de esportes e envolveram alunos e professores das escolas municipais e estadual, secretários da administração, grupo de caminhada, a Sicredi e comunidade. Coordenada pelo professor de Educação Física, Tiago Aikoff, a programação do Dia do Desafio contou com a participação do professor Licélio, que realizou alongamentos, e também da Life Academia, representada pela professora de dança Graciele Estopilha, que coordenou a Zumba. Além das atividades do ginásio, outros setores da prefeitura, como a Secretaria de Saúde, a Creche Pequeno Príncipe, a Escola Bem Me Quer, também promoveram atividades físicas nas suas próprias dependências. Durante a tarde, as atividades do Dia do Desafio ocorreram nas escolas.
Lions Clube Esperança promove palestra beneficente à Associação Hospitalar.
Na noite de terça-feira, dia 30 de maio, o Lions Clube Esperança de Chiapeta promoveu palestra motivacional em benefício da Associação Hospitalar do município, com a parceria da Secretaria de Educação, Associação Comercial e Industrial de Chiapeta, escolas e igrejas, O evento contou com a palestra Seja o Mestre do Seu Destino, ministrada pelo ortodontista, escritor e autor do livro Ouse Ser Grande, Maurício Souto.
Hoje nós estivemos aqui em Chapeta ministrando a palestra Seja o Mestre do Seu Destino e ficamos muito felizes porque nós tivemos aí 230 pessoas aproximadamente numa noite muito chuvosa e as pessoas receberam, aceitaram muito bem o convite que foi feito pelo Lions Club, pela Associação Comercial e Industrial de Chapeta, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e também teve o apoio, né, das igrejas e de algumas escolas do município. E hoje, então, eu ministrei a palestra Seja o Mestre do Seu Destino, onde nós elencamos alguns pilares que devem ser seguidos para que as pessoas consigam realizar os seus sonhos, realizar-se profissionalmente, né, e também como pessoa. Nós tivemos a presença hoje, Bruno, aqui, de estudantes, de familiares desses estudantes, né, com seus pais, com suas mães, muitos empresários, professores, né, tivemos a honra também do prefeito, nos deu a honra da sua presença. E então nós colocamos aqui para a realização dos sonhos, é preciso seguir um método, é preciso ter um sistema, nós precisamos ter um método. E eu designo este método que eu enfatizo na palestra, o método MS de reprogramação mental. Onde, então, através de 5 pilares, as pessoas conseguirão atingir os seus objetivos, ou a grande maioria deles. Então, eu fico muito feliz, né, de estar aqui em Chapeta, uma cidade que eu vim conviver aqui muito jovem ainda. A cidade acolheu a mim, acolheu os meus familiares. E que foi um momento de muita alegria estar aqui nessa noite e transmitir, então, a essas pessoas o que elas precisam fazer para atingir os seus objetivos, a realizarem os seus sonhos. Porque eu acredito muito que é importante nós socializarmos aquele conhecimento. Eu falei um pouco do meu livro também, O Ouse Ser Grande, que graças a Deus tem recebido um destaque a nível nacional, né? Aonde eu comento todos os aspectos que foram citados aqui na palestra de uma forma um pouquinho mais abrangente, né? E desejo que realmente as pessoas coloquem em prática esse método MS de reprogramação mental, para que assim elas possam efetivamente mudar a sua vida. E eu comentei também, Bruna, na palestra, que não interessam as condições em que a pessoa se encontra hoje, né? Se ela mora numa situação, numa casa mais simples, se ela mora num bairro mais simples, se ela tem condições financeiras, se ela vem de uma família mais abastada ou de uma família muito humilde, se a pessoa é filha de pais separados, se o pai é alcoólatra, isso nada tem a ver com o futuro dessa pessoa. Claro, ajuda muito a questão familiar, mas o que vai interessar mesmo são as decisões e as atitudes que essa pessoa vai tomar no decorrer da sua vida. Ela tomando as atitudes certas, tomando as decisões certas, investindo no seu conhecimento para que ela possa mudar sua forma de pensar, ela com certeza estará trilhando o caminho da felicidade e o caminho do sucesso. E tem uma frase que eu gosto muito, que nós comentamos na palestra, de que o objetivo é você ser bem-sucedido naquilo que você faz, você obter sucesso. Mas antes de obter sucesso, você precisa ser feliz, porque sucesso sem felicidade é uma forma muito, muito dramática de atingir esse sucesso, que você precisa, antes de tudo, ser feliz. Então eu quero agradecer, né, a você, o pessoal da rádio, a assessoria de imprensa da prefeitura, por este convite. Me senti muito bem aqui em Chapeta, retornando depois de alguns anos, né? É uma cidade que eu tenho uma estima e um carinho muito grande, e realmente nessa noite chuvosa assim, me surpreendeu o número de pessoas que estiveram aqui presentes.
Realizada no Salão Paroquial Católico, a palestra teve como entrada a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que após foi entregue à Associação Hospitalar. Ao todo, segundo o Lions Club, mais de 150 quilos de alimento foram arrecadados. O Lions Club Esperança agradece o público que compareceu ao evento e que colaborou com a causa.
Secretaria da Agricultura.
Em andamento, o programa Dissemina.
A Secretaria Municipal da Agricultura informa que está em andamento o programa Dissemina no município. Produtores de gado de corte e de leite que adquirirem o sêmen através do programa conseguem desconto de 50% no valor. Além disso, informa também o contato dos inseminadores que prestam o serviço de inseminação no município.
Na comunidade do Cristo Rei, quem oferece o serviço de inseminação é Matheus Galina e atende pelo telefone 99623-3902. Na localidade do Novo Horizonte, quem realiza o serviço de inseminação é Lucas Brum de Deus e atende pelo telefone 999-86-8784. Na Nova Conquista, quem atende é Jean Hetman e pode ser solicitado pelo telefone 999-28-5097. E na comunidade da Modelagem, quem atende é Renan Zarré e também pode ser solicitado pelo telefone 99655-5807.
Campanha de esterilização de cães e gatos está em andamento em Chiapeta.
Em andamento, a campanha que prevê a castração de cães e gatos no município de forma gratuita. Os procedimentos são realizados pelo médico veterinário do município, Henrique Pereira da Silva, todas as terças-feiras no período da tarde. Os machos serão esterilizados através de método cirúrgico e as fêmeas são esterilizadas através de medicamentos anti-cios e anticoncepcional.
Conforme a secretaria, os interessados precisam agendar horário com o médico veterinário, pois só serão atendidos 10 animais, 5 machos e 5 fêmeas por período. Para a realização dos procedimentos, será preciso autorização por parte dos responsáveis pelos animais, os quais devem assinar termo de compromisso.
Secretaria de Saúde.
Campanha de vacinação é prorrogada e aberta à população em geral.
A campanha nacional de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 9 de junho. A prorrogação, segundo a pasta, tem como objetivo atingir a meta de vacinar 90% do público-alvo, entre eles idosos, puérperas, indígenas, crianças, gestantes, professores e trabalhadores de saúde.
No município, segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, o índice geral de vacinação registrado foi de 93,58%. Porém, entre as crianças, o índice registrado não conseguiu atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Somente 79,43% delas receberam as doses da vacina.
A partir de agora, conforme orientações da Secretaria Estadual de Saúde, a vacinação foi aberta para a população em geral, permanecendo a prioridade para a população-alvo, com maior ênfase para o grupo de crianças, gestantes e idosos. A Secretaria Municipal de Saúde pede que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários realizem a vacina o mais breve possível.
Conselho Municipal de Desportos.
Cancelada a rodada do Campeonato Municipal de Bochas, edição 2017.
O presidente do CMD, Júnior Almeida de Lima, comunica que a terceira rodada do Campeonato de Bochas, prevista para acontecer neste sábado, foi cancelada, devido às canchas do CTG, relembrando o tio Lautério, estarem molhadas.
Secretaria de Meio Ambiente.
No próximo dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente deixa sua mensagem de conscientização.
Neste dia 5 de junho comemoramos então o Dia Mundial do Meio Ambiente. Neste ato devemos refletir sobre as ações que praticamos diariamente. Temos que desenvolver um desenvolvimento sustentável, usando de forma correta os recursos naturais que foram deixados a nós, preservando a fauna, flora e recursos hídricos. Só assim teremos um ambiente mais equilibrado e melhor para se viver.
Convite.
O Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Celeiro, o CORED Celeiro e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, tem a honra de convidar a comunidade chiapetense para a audiência pública regional da Consulta Popular 2017-2018. A audiência será realizada às 19 horas, no dia 5 de junho deste ano, na sede da Câmara Municipal de Vereadores do município, com a seguinte pauta do dia:
apresentação da realidade financeira e orçamentária do Estado, constituição da Comissão Regional da Consulta Popular e definição do calendário das assembleias municipais e demais etapas da Consulta Popular.
Secretaria da Fazenda.
Na quinta-feira, dia 1º de junho, foi realizado mais um sorteio do programa da Nota Fiscal Gaúcha. Em Chiapeta, a cada mês, 5 contribuintes cadastrados ao programa são sorteados com o prêmio de R$ 200 cada na extração municipal. Os contemplados neste mês foram
Maristela Danelli Ferreira, Ademar Rodrigues Barbosa e Sandra Núzia Santos Silva. Para retirar o prêmio, é preciso comparecer junto à tesouraria na Secretaria Municipal da Fazenda. É necessário ainda portar documento de identificação. Já no sorteio estadual, a contemplada foi Loreci de Lourdes Danelli Roncalho.
Destaque do programa.
No programa de hoje, o destaque é para o evento promovido pela administração municipal juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Chiapeta, na quinta-feira, dia 1º de junho.
Entre os destaques da noite, lançamento da campanha Chiapeta da Prêmios, reinauguração da Sala do Empreendedor, assinatura do convênio CIE e apresentação do COMUDEC, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.
O evento contou com a presença do prefeito e vice-prefeito do município, presidente da Câmara e demais vereadores, secretários da administração, presidentes de associações, entidades bancárias e de cooperativas de crédito, SEBRAE, CIE, presidente do Corede Celeiro, comerciantes e empresários.
Na ordem da solenidade, foi realizado primeiramente o ato de assinatura do convênio CIE, com a SIC. Representando o CIE, Elemar Antônio Lenz destacou os objetivos e as vantagens do programa que oferece a concessão de estágios.
É uma oportunidade que o CIE vem de encontro à comunidade de Chiapeta, assim como já se faz na região, de firmar um convênio de parceria com a Associação Comercial para possibilitar que os empresários associados da ACI possam fazer a contratação de jovens, estudantes de ensino médio, estudantes de nível superior, e a partir dessas oportunidades fazer com que nós tenhamos aqui em Chiapeta cada vez mais pessoas preparadas para esse mercado de trabalho competitivo, exigente que nós temos, através de programas que o CIE desenvolve, que é o programa de estágio e também o programa de aprendizagem, o programa Aprendiz Legal. Então nós queremos, com essa parceria, estimular a contratação de jovens pelas empresas, fazendo com que esses jovens tenham uma ocupação produtiva e efetivamente possam colocar em prática aquele aprendizado todo que recebem na sua formação teórica junto às instituições de ensino aqui de Chiapeta e da região. Bom, nos próximos dias nós estaremos aqui em Chiapeta organizando o roteiro de visitas a essas empresas para explanar como que funciona a contratação de estagiários e também a contratação de aprendizes. E o nosso foco maior é a colocação dos adolescentes a partir de 16 anos de idade e que estejam cursando no mínimo o ensino médio. Também podemos colocar estudantes de cursos técnicos e estudantes de nível superior. Então são ótimas oportunidades, é um benefício que se traz à comunidade, tanto para o empresariado local, quanto para os jovens aqui de Chiapeta, para as famílias, né? Porque você dando uma ocupação produtiva para o seu filho, com certeza os pais também ficam mais tranquilos. E por outro lado, a empresa tem a possibilidade de oferecer essa oportunidade para o jovem e de ter alguém com sangue novo, com muita disposição, com muita vontade de aprender e de crescer dentro da própria empresa.
Em seguida, foi a vez da reinauguração da Sala do Empreendedor, iniciativa que visa centralizar os serviços de atendimento do município aos empresários, empreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte, simplificando e desburocratizando os processos. Quem fala mais sobre as vantagens da Sala do Empreendedor é o representante do SEBRAE Santa Rosa, Claudiomiro Reis.
A proposta é que nós tenhamos em Chiapeta um ponto para ser atendido. Neste local vai ser feita então uma parceria entre a Associação Comercial, Prefeitura e SEBRAE, onde nós estaremos repassando todos esses trabalhos técnicos que o SEBRAE trabalha, e aí em parceria com a associação, nós prestarmos um serviço para os empresários. A proposta é que nós tenhamos aqui, então, com os nossos técnicos, fazer atendimento personalizado. O SEBRAE, em 2017, tomou uma postura diferenciada, onde nós vamos fazer atendimento diretamente nas empresas, em loco, e para isso nós precisamos parceria nos municípios. Um dos pontos é a Associação Comercial e Sala do Empreendedor. Dentro da sala do empreendedor, nós prestaremos vários outros serviços. Então, a gente pode potencializar ela de acordo conforme nós desenharmos quais são os serviços que nós vamos prestar. Por exemplo, abrir empresa para o empreendedor individual pode ser um dos trabalhos. Mas imagina nós, por exemplo, potencializar esses trabalhos e fazer com que ele participe do processo econômico, que ele participe de licitações, que ele forneça para o poder público e assim ele vai estar movimentando a economia local. Então a proposta é, além de nós abrirmos a empresa, nós darmos toda a assistência juntamente com os funcionários aqui da Associação Comercial, e essa foi uma boa iniciativa, principalmente da administração atual, que está reativando esse processo que já tínhamos aqui em Chiapeta, para que nós possamos fazer uma prestação de serviços de qualidade aqui para os empresários. O empresário que está ouvindo, acho que é importante vir buscar essa oportunidade que está se abrindo para se capacitar, porque a gente sabe que hoje a situação é uma situação diferenciada. Então, acho que a busca incessante pela capacitação em gestão deve ser um grande diferencial que a empresa deve ter.
Lançada também a campanha Chiapeta da Prêmios. Regulamentado através do Decreto Executivo número 19, o programa Chiapeta da Prêmios consiste em premiação mediante sorteio de prêmios em dinheiro durante este ano. O presidente da Associação Comercial Industrial de Chiapeta, Rodinei Benhur Pires, fala sobre a programação realizada pela SIC.
Quero cumprimentar a nossa comunidade chiapeta, aos ouvintes do programa e agradecer aos nossos associados, à nossa diretoria e aos colaboradores pela participação nos eventos realizados pela SIC. Da mesma forma, agradecer ao Poder Executivo e Legislativo pelo apoio e parceria com a nossa entidade. Chiapeta está de parabéns com o lançamento da Sala do Empreendedor no convênio CIE, Chiapeta da Prêmios 2017 e do Cumudec. Como sempre ressaltamos, a SIC tem duas funções bem claras e definidas. Uma que é defender os interesses de seus associados e outro o desenvolvimento da nossa comunidade. Com a Sala do Empreendedor, apoiado pelo SEBRAE, viemos resgatar uma necessidade para o nosso comércio, porque será esse espaço um local de auxílio e informações para o pequeno e médio empresário do nosso município. E através do convênio SIC-CE, que facilitará a contratação de estagiário com as empresas. Dessa forma, acreditamos sim que irá gerar novos postos de trabalho e através do estágio que se começa uma carreira, se começa a pegar experiência e para o empresário é uma forma de preparar um futuro profissional para o seu negócio. Também temos acertado com você para posterior divulgação uma palestra sobre família, educação e trabalho. Essa palestra, inclusive, foi sugerida na audiência pública de segurança realizada na Câmara de Vereadores. No ano passado, a SIC realizou um Natal Premiado 2016. O comércio distribuiu 65 mil cupons. A arrecadação em prêmios e vale-compra dos patrocinadores foi de R$ 6.500 mais brindes. Agora, em 2017, em parceria com o município, será distribuído em vale-compras aos clientes que comprarem em nosso comércio o valor de R$ 9.500. A campanha Chiapeta da Prêmios, além de premiar os consumidores da nossa cidade e região, também tem como finalidade conscientizar os consumidores da importância em valorizar o nosso comércio, que aqui tem muita coisa boa para ser consumido. Nós geramos emprego, renda e imposto para o município. Consequentemente, tudo isso gera crescimento e prosperidade para todos. E por fim, o Cumudec, que fazem parte vários empresários da Comissão de Empreendedorismo, que tem como finalidade de discutir e apresentar ações que focam no desenvolvimento do município. Convido a todos a conhecer a nossa SIC. Temos um excelente auditório com ar climatizado, data show para realização de cursos, palestras, reuniões e eventos. O SPC, Sistema de Proteção ao Crédito, MotoSom, na nossa sede também está sendo realizado um curso de inglês. Além do que foi colocado, temos como metas para 2017, fortalecimento do SPC, redes sociais e adesão de novos associados. Cursos e palestras que alguns já foram realizados e outros mais que serão divulgados no decorrer do ano, tendo como principal parceiro o SEBRAE. Tivemos a participação na regulamentação da Lei de Feiras Ambulantes junto ao município. Apoiamos e incentivamos os empresários na orientação de colocação de câmeras de segurança e alarmes, criação de banco de currículos e criação de um banco de pesquisa sobre o nosso comércio. Enfim, quero agradecer, muito obrigado pelo apoio que estamos recebendo. e desejamos a todos sucesso, saúde e prosperidade.
Por fim, foi realizada a apresentação do Comudec, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. O conselho é composto por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil, de caráter consultivo e deliberativo. O prefeito municipal Éder Luiz Botti explicou durante o evento como se dará o trabalho do Comudec.
O Comudec, que é o, como a gente chama de Comude também, muito conhecido, que é o órgão municipal responsável primeiramente pela realização da consulta popular. Agora em agosto nós estaremos tendo, né, a votação da consulta popular. Já começamos desde agora, temos reuniões, semana que vem já temos a primeira, né, Gordo? Gordo é o presidente regional do Coreia, e no município então o Pitol vai assumir essa função de coordenar, mas a gente quer dar mais funções para o Comude. Não só a consulta popular, que é, onde, que é muito importante já, que busca esse recurso, que sempre vem a somar. Tivemos esse, no ano anterior, recursos para o hospital, tivemos no último ano aprovado, que estamos encaminhando esse ano, recursos para a agricultura, onde vamos fazer piso na sala de espera para beneficiar, dar um pouco mais de incentivo aos nossos produtores de leite, né? E esse ano teremos que escolher a prioridade, então, que a gente vai votar para que entre no orçamento do ano que vem. Né? Todo ano tem recursos da consulta popular. Mas a gente, então, dentro do Comude, a gente olhando o estatuto e olhando a lei municipal do Comude, ali constava que a gente pode criar comissões técnicas. Né? E nós já pensávamos desde o início em criar um comitê de discussão, de empreendedorismo, de desenvolvimento. Então vamos colocar dentro do Comude, já que ele tem em seu estatuto isso aí. E aí a gente criou esse grupo técnico, essa comissão de desenvolvimento e empreendedorismo, onde a gente quer trazer para discussão, e pedimos para a Associação Comercial, que já indicou alguns nomes, né, na sua última reunião, trazer para discussão de um grupo o que nós queremos de política de incentivo a empresas no município de Chapeta. A gente quer discutir, a gente vê muitas vezes o empresário bater lá na porta da prefeitura, essa semana bateu um empresário que vai ter que sair, desocupar o seu espaço ali, né, queria ver lá se tem um terreno. Eu não posso, até com o pessoal, os secretários que me acompanharam, né, o prefeito não pode, por conta, dar um terreno para um empresário que, né, tem que criar toda uma política. Já existem as leis para isso, mas nós queremos discutir, então, com esse grupo, né, aquele empresário que precisa um terreno, que precisa, né, um pavilhão, que precisa um aluguel, o que nós vamos cobrar de contrapartida, geração de empregos, ou de impostos, ou isso, aquilo. Vamos trazer, existe já uma legislação sobre isso, mas que a gente entende que ela tem que ser atualizada, né, até para os... para época, para então, o momento que a gente vive, né? E aí, dentro desse grupo, eu fiz questão de colocar, eu pedi para indicar 6 pessoas, e a gente participa também, e eu fiz questão de trazer o Luiz Afonso, então, que está dentro desses nomes que foi lido, que é um chapetense que está emprestado para a Peixoçara, para pegar um pouco de conhecimento de lá e trazer para cá, né? Até que veio, então, agregar aí com nós, e vai estar já agregando dentro desse comitê aí, eu sei que está tendo muitas experiências lá, e a gente já vem discutindo há anos, na verdade, muitas ideias boas. Eu trabalhou aqui dentro da Associação Comercial, já foi agente de desenvolvimento de Chapeta, e fiz questão de colocar, que estão aqui presentes, e agradecer muito o Weiner, né, que é um investidor que saiu lá da sua cidade e veio abrir uma empresa em Chapeta. Né, e veio abrir uma pequena indústria em Chapeta, está gerando emprego em Chapeta, ganhou um incentivo do município. E o Biratã, que também está aqui, né, representando, que está se instalando agora na semana que vem, que já é uma empresa que a gente começou em novembro a conversar com ele, né, com a ideia de trazer uma indústria de artefatos de madeira aqui para o município, que a gente se indignava, Claudio, quando nós víamos todos os dias, cada dia, empresas de São José do Anhacorá, de 13 de Maio, de Boa Vista do Buricá, de Três Passos, de São Martinho, de Ijuí, sei lá, mais de Santo Augusto, né, cada dia tem um ou dois caminhãozinhos tinha aí fazendo móveis, fazendo esquadrias, em tantas construções sem Chapeta. E aqui nós não tínhamos, era um mercado aberto. Né? E aí quando encontramos o Bira, em novembro começamos a conversar, em janeiro, então iniciamos a formalização, conversamos com os vereadores aprovaram, a gente fez ajustes na legislação para que fique tudo legalzinho, tudo certinho, né? E estamos aí então, agora com a licitação do aluguel, do prédio, onde ele vai se instalar, tudo ok, tudo dentro. Né? Então às vezes as coisas demoram um pouco mais do que a gente gostaria, porque a gente fez questão de seguir todos os ritos. E estará aí, então, começando com uma indústria que está vindo de Chapeta. E a gente fez questão de trazer esses dois, para trazer a experiência que vocês dois já têm dos seus municípios, e que já são duas empresas que vieram a se instalar, e aquela experiência do que uma empresa precisa, do que uma empresa deseja, né, para se instalar no município de Chapeta. A gente quer muito essa contribuição de vocês. E também, por outro fator, que é já propiciar a integração de vocês com os nossos comerciantes locais. Porque eu sei que quando vem alguém de fora, eu me coloco às vezes no lugar de vocês, eu nunca quis ir para outra cidade morar, por, talvez por essa dificuldade, mas você talvez muitas vezes se sente, e alguns já comentaram isso, se sente de certa forma um estrangeiro quando tu chega lá na outra cidade. E a gente quer que vocês se sintam em casa, que vocês se sintam parte dessa nossa comunidade. Por isso a gente está chamando vocês para esse grupo também, para essa comissão, para que façam parte juntamente com 6 empresários indicados pela Associação Comercial. E, então esse grupo é o que vai discutir ações, políticas. Nós temos, para dar um exemplo para vocês, uma área comprada, 2 áreas, uma para um matador, uma para uma laticínios. Aí nós queremos ter uma área para um distrito industrial, que a gente quer ter um distrito industrial no município de Chapeta. Bom, vamos discutir junto com esse grupo ideias. Ou a gente vai partir para comprar uma outra área, ou vamos utilizar uma dessas áreas. São discussões que a gente quer trazer, que aí o Legislativo, presidente, vai ter que ser muito presente nessa discussão também. Né? O Legislativo não faz parte desse comitê, como o prefeito não faz, porque a gente tem que estar participando sempre. Né? Mas a gente quer trazer para discussão. Esse é um exemplo, dentre tantas outras ações que esse grupo vai criar. É um grupo que nós vamos ter que ter cronograma de reuniões para discutir a política municipal de desenvolvimento.
Durante a apresentação do Comudec, foi apresentada a composição do Conselho Diretor, formado pelo prefeito municipal Éder Luiz Botti, presidente da Câmara de Vereadores Valtair de Paula Alves, presidente da Associação Comercial e Industrial de Chiapeta, Rodinei Benhur Pires, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chiapeta, Clóvis Obregão, presidente do Conselho Municipal de Educação, Mari Ivone Pereira dos Santos, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Nilvo Valdomiro Galger, e presidente do Conselho Municipal de Agricultura, Diego Soares.
Apresentada ainda a chapa da diretoria executiva, a qual foi aprovada pelos presentes. A diretoria executiva do Comudec é composta por presidente Otávio Léo Pitol, vice-presidente Rodinei Benhur Pires, primeira secretária Cláudia Daniela Wagner, segundo secretário Jonathan Kuhn, primeiro tesoureiro Clóvis Obregão e segundo tesoureiro Romildo Fei.
Além disso, foi apresentada a Comissão Técnica de Empreendedorismo e Desenvolvimento Urbano, formada por Jonatas Pires, Rodinei Benhur Pires, César Bueno Daronco, Leandro Schossler Costa, Marcelo Rigoli, Pedro Mocelin, Ubiratã Brandão Lopes, Weimer Weiss e Luiz Afonso dos Santos.
Ao final, o prefeito Éder Luiz Botti destacou a importância da aliança entre a Associação Comercial e Industrial de Chiapeta, juntamente com a administração municipal, trabalhando juntos para o desenvolvimento econômico do comércio e da população.
Então, faz parte de um conjunto de participação social que a gente sempre pregou que teríamos, né, a parte mais da agricultura, estamos levando ao Conselho Agropecuário, recursos de emendas parlamentares que adquirimos, que conquistamos, a gente levou para o Conselho Agropecuário, discutimos lá quais os equipamentos, como seria aplicado, o Conselho decidiu, e aqui a gente quer criar um comitê então mais para parte de desenvolvimento urbano, de o que que se precisa fazer, o que que as empresas esperam, o que que nós podemos fazer para desenvolver o nosso município. Então algumas ações, e aí a gente até peço perdão de ter me estendido um pouquinho, mas que a gente gostaria de citar, e reunimos uma única vez para não ficar fazendo reunião, para marcar reunião e reunião e mais reunião, que eu acho que enche o saco de todo mundo, né? Então, vamos fazer um evento só. Estamos muito felizes, fizemos questão de fazer aqui dentro, porque aqui é a casa do empreendedorismo, aqui é a casa dos empresários chapetenses, por aqui passa o desenvolvimento, e como eu falei no início, a gente quer ter essa integração, a gente quer atuar como uma corrente ali juntos, comerciantes e poder público. Todo mundo aliados, abraçados, né, irmanados aí pelo desenvolvimento do nosso município. Então, muito obrigado a todos aí pela presença, pelo apoio, e estamos sempre abertos a ideias, a discussões, a sugestões. A gente está sempre à disposição de todos vocês.
Hoje, sábado, é dia de Feira da Agricultura Familiar.
Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, um grupo de agricultores traz até o espaço da Feira do Produtor para a venda cucas, bolachas, pães, doces, frutas, saladas e verduras, produtos frescos e livres de agrotóxicos.
Comunidade chiapetense, valorize a agricultura familiar e os produtores de nosso município.
Feira da Agricultura Familiar, todos os sábados, a partir das 8h30, na Feira do Produtor, ao lado da Câmara de Vereadores. Utilize o canal da ouvidoria para enviar sua crítica ou sugestão. Cidadão Chiapetense, queremos ouvir você. A Administração Municipal Gestão 2017-2020 acredita que o poder público deve incentivar e fortalecer os mecanismos de participação social para que o povo ajude a decidir os investimentos prioritários, dê sugestões e críticas construtivas. Por isso, criou o canal da ouvidoria. Cidadão Chiapetense, acesse www.chiapeta.rs.gov.br, clique na aba Ouvidoria, Serviço de Informação ao Cidadão, através de link disponível para solicitação online e participe. O informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chiapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chiapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br.
A todos um ótimo final de semana!